Graças ao Senhor. Chegamos à sexta semana do Alimento Diário, cujo título geral é Andar de Modo Digno do Chamamento. E o título da mensagem é Andar no Espírito. Graças ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Até aqui, por essa reunião, que o Senhor tem nos abençoado, nós temos desfrutado, Senhor, de Ti. Continue falando, Senhor, a nós, fale a Tua palavra. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Usa-me como um canal limpo para falar a Tua igreja e transforme nossas vidas, Senhor, para que possamos estar preparados para a Tua volta. Ó, Senhor Jesus! Amém. Nós sabemos, irmãos, que Deus tem um plano. E não conseguimos nem imaginar a amplitude desse plano de Deus. É imenso o plano de Deus. Creio que a nossa mente não consegue alcançar a imensidão desse plano. E nós, tão pequeninos, pecadores, caímos. Temos a natureza pecaminosa e o Senhor, pela sua infinita misericórdia, pelo seu grande amor, nos incluiu nesse plano. Então, por aí nós vemos como Deus é maravilhoso de nos ter incluído neste plano. Só que uma vez que o Senhor nos incluiu no plano dele, esse plano queima no coração de Deus. E Ele quer que esse plano queime no nosso coração também. Na verdade, o Senhor quer nos alinhar com o plano dEle. Não é o Senhor nos inclui no plano dEle, o plano dEle segue para a direita e eu sigo para a esquerda. Aí fica difícil, entristece o nosso Senhor. Porque o nosso Senhor, Ele passou por uma grande dor de parto para nos gerar como filhos de Deus, para nos incluir no plano dele. O Senhor sofreu muito para isso. Então o Senhor quer que nós sejamos alinhados de acordo com o plano dele. Então, para que nós possamos conhecer esse plano, desfrutar desse plano de Deus, eu quero ler Efésios capítulo 3. Versículo 10 e 11 para os irmãos. E o versículo 18 e 19 que nós acabamos de ler. Então, Efésios 3, 10 e 11 diz assim. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Nesse plano, o Senhor quer que nós sejamos tomados de toda a sua plenitude. Então nós precisamos conhecer o amor de Deus. Uma pessoa sozinha seria impossível conhecer esse amor. O Senhor tem a ordem no seu plano. Ele usou o apóstolo João, revelou algo para o apóstolo João, para passar para os seus servos. E hoje estamos aqui com a palavra de Deus, e para conhecer esse amor do Senhor, nós precisamos de todos os irmãos, do desfrute de todos os irmãos. Por isso, irmãos, nós não podemos ter a palavra de Deus apenas como conhecimento doutrinário, como algo religioso. Como o Flávio compartilhou ontem, né? Eu só vivo a vida da igreja como uma reunião com os irmãos. Não, o viver da igreja é um viver realmente familiar, é um viver social, é um viver no trabalho, realmente é um viver na presença de Deus. É isso que o Senhor requer de nós. Estarmos alinhados com o plano de Deus é ter, Deus quer ver o desfrute de cada um. A luz que cada um recebe na palavra. A visão que cada um recebe na palavra. Para que possa ser compartilhado entre os santos. Para que nós possamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Então o Senhor, Ele não dispensa para um só. Mas Ele dispensa para o seu corpo. Para os santos. Para aqueles que Ele separou. Para ele, para esse plano que ele incluiu. Então nós precisamos nada mais do que o Senhor quer a experiência de cada um com o Senhor na palavra. Nós precisamos disso, para que nós possamos entender qual é a esperança do nosso chamamento. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Tudo isso para que nós possamos reinar com o Senhor. Gostaria de falar um pouco da importância da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é tudo em nossas vidas. Essa palavra aqui é espírito e vida. João 6:63 fala que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Quando você abre o seu ser, você, irmãos, eu e você, temos um Espírito humano para tocar em Deus. Não temos apenas uma mente, uma alma, nós temos um espírito. E quando nós abrimos o nosso ser, abrimos o nosso coração para o Senhor, e vamos nessa palavra, nós tocamos no Espírito e na vida de Deus. Então a palavra, irmãos, é muito importante, a leitura da palavra. Os irmãos querem ser felizes? Vocês querem ser felizes? Amém. Então vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui diz assim: bem-aventurados. Bem-aventurados é felizes. Bem-aventurados aqueles que leem. E aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Irmãos, nós estamos na eminência da volta do Senhor. O Senhor está voltando, irmãos. Olha a situação do mundo, olha a condição das pessoas, o mundo está em trevas. Mas o Senhor nos dá uma chave. Se vocês querem ser felizes, leiam a palavra de Deus. Puxa, como nós precisamos da palavra de Deus. O inimigo, ele tem roubado o nosso tempo. Mas lembre-se, quando você estiver na frente de uma televisão, ou numa internet, Deus é tão maravilhoso que Ele não nos proíbe de nada, né, irmãos? Ele nos proíbe de coisas pecaminosas, mas de coisas boas. Internet, televisão, tem coisas boas para assistir. Mas como isso rouba o tempo de estar diante da palavra de Deus fazendo uma leitura. Irmãos, a palavra de Deus, ela transforma as nossas vidas. Por isso é que nos faz felizes, ela muda o nosso ser. Ela muda o nosso comportamento. Irmãos, nós precisamos ler a palavra de Deus. Os livros espirituais, livros cristãos, que foram ali cheios de revelação, cheios de explicação, para que nós possamos comer e beber do Senhor. Ó Senhor Jesus, por isso precisamos nos voltar mais, ler a palavra de Deus, para ter um contato vivo e real com Deus, com nosso Senhor. Isaías, capítulo 66. Versículo 1 e 2. Aqui diz assim. Amém? Os irmãos acharam? Senhor Jesus. Aqui diz assim. Assim diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. Senhor Jesus. Nós precisamos ter um apreço pela palavra do Senhor. Cada palavra que nós ouvimos da boca do Senhor, precisamos tremer da palavra do Senhor. Quando você treme da palavra do Senhor, quando você tem um respeito pela palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor fala no seu coração, você se arrepende, muda o seu comportamento, o Senhor fica olhando para você. O Senhor é aquele que está olhando para aquele que está abatido de coração, aflito de coração, abatido de espírito. A palavra do Senhor precisa mexer conosco, irmãos. Somente a palavra de Deus pode mudar o nosso viver. A palavra de Deus é aquela que vai para pavimentar o caminho para entrarmos no reino. Somente a palavra de Deus pode fazer isso conosco. Ó Senhor Jesus. Muitas vezes nós ficamos preocupados com a situação do mundo. Às vezes nós nos distraímos da palavra de Deus e damos mais atenção pela situação do Brasil, pela crise, pela situação do mundo. Muitas vezes nos distraímos, ficamos olhando pelo presidente dos Estados Unidos. Irmãos, não se preocupe. Se preocupe com a palavra, se preocupe com o plano de Deus, se preocupe com o Senhor. O Senhor nosso Deus está no controle de todas as coisas. O mundo está em trevas. O mundo jaz no maligno. Mas o nosso Senhor é o soberano dos reis da terra. Não se preocupe com a sua situação. O Senhor está cuidando de você. Ele é seu pai. Você é filho dele. Não importa se você está desempregado, se você está com algum tipo de problema. O Senhor está olhando para você, irmãos. O Senhor habita com aquele que está aflito e abatido de coração e de espírito. Ó Senhor Jesus, vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Aqui diz assim. João, às sete igrejas que se encontram na Ásia, Graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do trono, do seu trono. Irmãos, a terra está um caos, né? O mundo está um caos. Trevas. Mas o Senhor tem sete espíritos no seu trono. O Espírito de Deus, sete vezes intensificados, para avançar a igreja, levar a igreja adiante, para cumprir o seu plano. Irmãos, o Senhor morreu na cruz, gerou seus filhos, nos ajuntou como igreja para se dispensar. Ele não quer uma igreja apática. Irmãos, o Senhor quer uma igreja que brilha. Ele tem o Espírito sete vezes intensificado para fazer a igreja brilhar nesse mundo de trevas. Para ter uma expressão nessa terra. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Como que o Senhor vai usar a igreja como uma ferramenta para trazer ele de volta se a igreja não estiver brilhando, irmãos? Nós precisamos brilhar. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 12, eu vou ler. Aqui diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi sete candeeiros de ouro. Irmãos, candeeiros, no Velho Testamento, em figura, ou castiçal, o Senhor tinha uma ordem para ele, para o sacerdote. Vamos ver Êxodo, capítulo 27. Versículo 20, diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Continuamente. O candelabro não poderia apagar, irmãos. Tinha que colocar azeite batido. Ali haveria um trabalho. Azeite tinha que ser batido, moído, formar o óleo. O sacerdote tinha que colocar ali dia e noite. Não poderia, o candeeiro não poderia se apagar. Hoje o candeeiro é a igreja. Somos nós. A lâmpada não poderia se apagar. Provérbios capítulo 20, versículo 27 fala que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, ele vem falar para nós: não apagueis o Espírito. Irmãos, precisamos exercitar o nosso Espírito. Um jogador de bola, quando ele entra em campo, ele precisa se aquecer. Aquece. Né? Alguém, quando vai, se machuca, fica com o braço engessado, tira o gesso, precisa exercitar. Tudo precisa de exercício. Os irmãos querem tocar em Deus? Exercite o teu espírito! Precisamos estar a todo momento abanando o nosso espírito, para que a chama do Espírito não se apague. Esse é o desejo do Senhor. Aquele azeite batido lá, irmãos. Aquele azeite que o sacerdote preparava, moía. É quando você está na reunião. Não tem o hino como simples hino. mas você toca no hino, toca no conteúdo do hino. O Senhor está falando com você pelo hino. Você proclama, fala, canta o hino. Olha para o seu irmão, olha que Deus está falando através do hino para você e para mim. Deixe o hino entrar. É o azeite batido. Ó Senhor Jesus. Precisamos ser homens que leia a palavra de Deus. Que exercite o nosso espírito nas reuniões. Que orem. Que se alegrem. Eu vou ler um versículo para os irmãos. Atos capítulo 13. Versículo 52. Os irmãos podem ler, por favor. Atos 13, versículo 52. Aleluia! Eles transbordavam. Sabe o que eles estavam fazendo? Pregando o evangelho e sendo perseguidos. Mas eles estavam transbordando e cheio do Espírito Santo. Eram irmãos que exercitavam o seu espírito, que não deixavam apagar a chama do Espírito. Irmãos, nós não podemos deixar apagar a nossa chama do Espírito. Ó Senhor Jesus, a igreja, esse candelabro, o Senhor está confiando nela esse brilho, Ele espera dela esse brilho para trazê-lo de volta. Senhor Jesus, o Espírito é uma bênção, irmãos, como falou no alimento diário, muito rico. O Espírito em nós é uma bênção. Não adianta você ir no supermercado que você não vai achar. Você não compra com ouro nem prata. Né, Silvio? Não adianta ir no shopping. Você não vai achar lugar nenhum. Esse Espírito você só vai achar quando você exercitar a sua fé. Esse Espírito... você pode tocá-lo em qualquer lugar. O Wi-Fi dele está em qualquer lugar. Só precisa de uma senha. Qual que é a senha? Ó Senhor Jesus! Imediatamente você entra no Senhor. Na esfera do Senhor. Irmãos, o Senhor está em outra dimensão. Sabe o que é isso? O mundo não pode tocá-lo. E Deus nos deu o privilégio de entrar no nosso espírito e deixá-lo nós entrarmos na dimensão dele. Apenas por um simples toque. Ó Senhor Jesus. Você chama, ele está pronto para te ouvir, para te atender, para te suprir. Isso quando você vai com puro coração diante dele, com sincero coração. Ó Senhor Jesus. É o Senhor que quer te abençoar, irmãos. É o Senhor que quer fazer cumprir o plano dele. Ele quer nos alinhar com esse plano. Senhor Jesus. Ó Senhor, vamos para Efésios capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Amém. Versículo 1 eu vou ler para os irmãos. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Andeis de modo digno. Irmãos, esse chamamento do Senhor para nós é especial. É um chamamento de Deus, do Deus eterno, do Deus sempre eterno. Ó Senhor Jesus, prisioneiro do Senhor. Que privilégio ser prisioneiro do Senhor. Senhor Jesus. O prisioneiro, ele não tem liberdade de de criticar. Os irmãos escutaram no alimento diário. Não tem liberdade de julgar. O prisioneiro, ele só obedece. É isso que o Senhor requer de nós. Obediência. Senhor Jesus, o prisioneiro, irmãos, ele dá suporte para os irmãos. Ele está preocupado com os irmãos, para crescer juntos. É isso que o Senhor requer de nós como prisioneiros. Dá para enxergar daí? Dá para enxergar daí? Ainda bem que o furo não é do meu lado. Eu quero ler um versículo com os irmãos. Senhor Jesus. Irmãos, eu vou ler capítulo 4 e os irmãos vão repetir até o versículo 6 de Efésios. Capítulo 4, versículo 4 ao versículo 6. É, eu vou ler, os irmãos repetem. Há somente um corpo. E um espírito. Como também fosse chamados. Numa só esperança da vossa vocação. A um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só Deus e Pai. Pai de todos. O qual é sobre todos. Age por meio de todos. E está em todos. Estamos no mesmo barco. Mas não é esse barco. Esse barco eu coloquei. Essa não é a realidade da vida da igreja em Bauru. Graças ao Senhor. Mas esse barco aqui, irmãos, só queria perguntar para os irmãos. Bom, os irmãos já viram, né? Se o barco afundar, vai os quatro, né? Ainda bem que o furo não é meu. Mas por trás desse sentimento, será que há picuinhas entre os quatro aqui? Os dois coitadinhos aqui, ó, língua de fora, suado, o barco quase já entrando toda a água. Será que há problema desses daqui com esse? Será que há picuinhas por trás disso? Será que há problemas ali? Claro que há, né, irmãos? Vários tipos de problemas. Esqueceram até de estar colocando a própria vida em risco. Esqueceram. Ainda bem que o furo não é do meu lado. Mas, irmãos, o que, que está faltando nesse barco aqui? Para ficar legal. Irmãos, aqui está faltando um líder. Está faltando líder aqui ou não? Se tivesse um líder aqui, a situação seria outra. Louvado seja o Senhor. Que a vida da igreja, as reuniões de grupo familiar estão sendo restauradas. Procura ver o estado das suas ovelhas. Precisa haver líderes nos grupos familiares. Amém? Não para ter domínio sobre os irmãos, mas para ver o estado das ovelhas. Trazer uma palavra de ajuda para as ovelhas, levá-las para o Espírito, não deixar cair numa situação só, aquela situação social que vira só festa. Mas louvado seja o Senhor. Os grupos familiares que estão reunindo no momento, irmãos, se colocam como líderes e não tenham medo de ser feliz. Cuide dos irmãos, não se esqueça disso. Ó Senhor Jesus, esse foi o meu sentimento diante desse barco. Precisa de um líder. Para encerrar, eu vou ler para os irmãos. Capítulo 4 de Efésios, versículo 17 em diante. Aqui diz assim: isto, portanto, Digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, as pessoas no mundo, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo! Louvado seja o Senhor! Aqui não está falando, não foi assim que aprendeste de Cristo, mas aprendeste a Cristo. Aprender a Cristo é quando nós andamos nessa verdade. E essa verdade vai transformando o nosso ser e o Senhor vai preenchendo todo o vazio que possa haver em nós, que precisa ser preenchido ainda. Vamos sendo conformados à imagem do nosso Senhor. E andar no Espírito, irmãos. O que que é andar no Espírito, irmãos? Andar no Espírito é trazer todas as coisas espirituais como realidade no nosso viver. Guardem isso. Foi isso que eu ganhei nessa semana. Trazer todas as coisas espirituais como realidade no nosso viver. Tendo o viver voltado para o Senhor. Jesus é o Senhor.